Oi, Mônica, boa tarde.
Boa tarde, Letícia. Hoje estamos aqui redundantes, né? Nós vamos falar pela segunda semana do mesmo tema, que não coube,
não
né?
Não coube na semana passada. Seguimos falando aí sobre ondas e cachos.
Exatamente. Esse é um assunto que suscita bastante interesse, tem muitas dúvidas envolvidas, né? Uhum. Então, a gente falou um pouco sobre as curvaturas, as características, assim, anatômicas até desse tipo de folículo tal, do fio, né? Que ao invés dele ser arredondado, ele é achatado e produz esse efeito. E, consequentemente, existe uma dificuldade de transporte da oleosidade produzida na raiz até a ponta. Então, é um cabelo, só recapitulando, né? Que exige muito mais nutrição e hidratação. E, ao mesmo tempo, por se usar muitos leave-ins nele, geralmente ele tem resíduos de produto. Então, eventualmente, é muito importante higienizar e detoxificar. Você fazer um detox, você remover impurezas, poluição e também o resíduo de produto deixado pela finalização, tá?
Legal.
E hoje a finalização vai ser nossa pauta principal, né? Só recapitulando que os cabelos são 2, 3 e 4, é essa classificação, sendo os 2 ondulados, os 3 os cacheados e os 4 crespos. E existem subdivisões, então, em A, B e C. Então, suponhamos 2A, uma leve onda, 2B, um pouco mais ondulado, 2C, entre o ondulado e o cacheado já. 3A, um cacho mais aberto, 3 e assim por diante. E aí, nós falamos um pouquinho também da necessidade de tratamento desse fio, justamente por essa dificuldade de transporte. Então, é muito importante você lançar mão de muitas manteigas, blend de óleos vegetais, e assim, tanto no pré-lavar, para você passar e fazer umectação, ou hidratação por oclusão, que a gente chama mais tecnicamente, tá? E depois higienizar esse cabelo, usar máscaras e condicionadores. E assim, o que é importante? Você não pegar, passar aqui e passar no geral, no contexto geral.
Separar as mechas.
Exatamente, você vai separando por quadrantes. E aí, ó, eu estou até de cabelo molhado, quem tá aí no YouTube.
A mãe vai finalizar o cabelo ao vivo hoje.
Exatamente. Então, você vem mecha a mecha, enluva essa mecha com essa máscara. E depois com condicionador, há marcas também cuja máscara já vale como condicionador. E aí você vai enluvando, ó, faz sempre esse movimento. Não lava, embolando o cabelo, porque depois vai fazer nós muito mais difíceis de tirar. Desembaraça antes ele seco, tá? Aí, beleza, umectou, tratou, lavou, repete a aplicação. Tá? Concentrando mais na raiz e um pouco menos comprimento e pontas.
O shampoo.
Isso. Aí só o que escorrer vai pro comprimento e pontas.
Ah,
entendi. Aí vem, então, por quadrante, mecha, mecha.
Com a máscara
ou... Com a máscara ou condicionador. Fazendo esse movimento, criando...
Passando uma mão depois da outra, assim, bem...
Exatamente. Suavemente. Lembrando que o cabelo molhado, ele tem muito mais fragilidade, né? Então... Trata com carinho esse cabelo, não tá lavando roupa, né, no tanque.
É verdade, né? Às vezes a gente vai com tudo, lava o cabelo assim e acaba maltratando.
Exatamente. Então, vem luva, mecha, mecha, vem, vem, vem. A parte aqui de baixo, a parte superior. Até que você completa a cabeça inteira. Enluvou, deu tempo de pausa necessário, conforme o fabricante e o produto que você estiver utilizando. Vai lavar. Você pode até usar, de vez em quando, um pump de óleos, porque é um cabelo que pede muito óleo. Porque o óleo faz uma retenção hídrica, realmente. Aí você vai usar leave-ins, tá?
E isso, aí que depois nós que saiu chegar. Do banho, secou o cabelo, aí vou finalizar.
Não,
ou antes?
Não, não seca, você só vai tirar o excesso. Ah. E outra coisa, o cabelo ondulado, cacheado, principalmente o crespo, eles gostam muito de água. Como então, ele não consegue reter tanto essa água, você vai fazê-lo bem molhado.
Então, finalizar o cabelo ondulado é sempre com o cabelo bem molhado.
Isso, e as máscaras também são colocadas, você não tira tanto o excesso. Você usa com o cabelo molhado, porque a água é um excelente veículo.
Olha só, aí a gente às vezes ouve o contrário, né? Que tem
Exatamente.
Que tirar bastante água para passar a máscara e é o contrário.
Exatamente. Aqui, ó, falando um pouco das ferramentas. Lembra que eu falei, quanto menores as cerdas, mais cacheado é o efeito
pente,
produzido.
Né?
Exatamente. Então, uma tango como essa daqui que eu trouxe hoje.
A Mônica tá mostrando para quem tá só no rádio, lá no nosso YouTube, tem as duas escovas que ela tá segurando.
Isso,
aqui, né?
Eu trouxe duas que eu tenho, tá? Tem algumas mais estreitinhas que eu não tenho, porque não são tão adequadas à minha curvatura. Então, aqui eu trouxe uma tango e eu trouxe uma polvo, que é essa mais de plástico aqui.
A polvo tem essas cerdas
abertas, exatamente. Então, produzem um efeito mais ondulado. Uhum. Aí, eu venho, mexa. Uhum. Então, isso aqui, como é meu, já tá aberto. Eu só trouxe hoje, gente, produtos nacionais, veganos, nenhum produto muito caro. Eu espalho nas mãos e venho...
Esse é de pump.
Esse é de pump, tá, exatamente.
Uhum. Pegou uma mecha da frente, assim, ó, uns três dedos, né, Mônica, de mecha?
Ou, se eu quiser mais volume, eu venho de baixo pra cima. Se eu quiser menos, eu venho de cima pra baixo.
Ah,
eu preciso desembaraçar primeiro,
tá?
E aí, eu venho mecha e eu acho que já secou um pouquinho o meu cabelo. E a gente não tem... Deixa eu pegar até um pouquinho mais de água aqui, ó.
E daí, dá uma leve amassada depois.
Exatamente.
Que você passa a escova.
Fiz isso, passei a escova e...
Uma leve amassada.
Exatamente.
De baixo pra cima, assim, pra quem tá só no rádio, né? Você pega a ponta do cabelo e sobe com ela até quase a raiz.
Exatamente. Se você quiser o fator encurtamento e ele mais cacheado, você tomba aqui.
Tomba a cabeça.
A cabeça pra aquele lado e sobe mais, até próximo à raiz.
Uhum.
Caso contrário, você se concentra essa ação mais... No comprimento e nas pontas.
O amassadinho mais na ponta. Ali.
Exatamente. Uhum. Aí você vem, vai para a próxima mecha.
E quantidade de produto? Quanto que a gente coloca na mão para passar na mecha?
Olha, eu coloco uma moedinha pequena, mais ou menos por mecha, porque eu sou uma pessoa que tem muito cabelo.
Uhum.
Então, isso é tudo proporcional. Se você tiver menos cabelo, você vai colocar menos. Há pessoas que pegam e... contornam, fazem esse movimento também.
Vai meio que enrolando para tentar cachear na escova, né?
Exatamente.
No pente, no caso.
No pente. E há escovas que você passa hoje no cabelo e depois você vem com a mão e já faz esse movimento do cacheamento, da ondulação. E elas já automaticamente cacheiam o cabelo, tá? Existe esse...
Acho interessante a gente falar, porque muitas vezes essa história de finalização do cabelo, acho que é meio recente a gente ver esse boom de finalizar o cabelo, né?
Exatamente.
Eu, pelo menos, quando era criança, não ouvia. Eu ouvia muito, assim, quem tem cabelo cacheado tem que finalizar, mas o cabelo ondulado parece que é uma coisa que a gente vem ouvindo mais de uns anos pra cá, né?
Exatamente.
Então, se de repente você tá na dúvida se seu cabelo é ondulado ou não, aí você fala, ah, ele é um liso armado. Experimenta finalizar.
Exatamente. Você vai descobrir, às vezes, o que você imaginava ser um liso armado, é, na verdade, um cabelo ondulado.
É um cabelo ondulado, é verdade. Eu tô nessa fase de vez em quando eu quero... Eu percebo que ele dá uma enrolada e aí eu quero finalizar. É que ele tá muito comprido agora também. Eu tô sofrendo um pouco mais meu cabelo.
Que a gente... Ah, e outra coisa, um corte adequado pra esse tipo de cabelo, uma pessoa que saiba cortar esse tipo específico de cabelo, também faz toda a diferença, tá, Letícia?
É, não é qualquer corte, né?
É,
então, às vezes, um mais repicado ou não...
Sim, sem dúvida.
Para quem tem cabelo ondulado, então cortes repicados. Né?
Eu posso ou fazer isso aqui, ou eu posso só desembaraçar, trago o dedo
penteando com os dedos e depois dando uma amassadinha.
Isso, e perceba uma coisa, eu faço na parte inferior aqui e faço na superior, porque nessa área se concentra mais frizz.
Ah, então é isso. Às vezes por dentro, então você tem que separar o cabelo ali em cima e embaixo, né? Fazer essa finalização por dentro, por baixo.
Exatamente.
E por cima, mas como é a parte que vai ficar mais exposta, né? Dá uma caprichadinha.
Eu faço assim por quadrante vertical. Então eu faço como se fossem tiras verticais pela cabeça. Mas há pessoas que também finalizam, dividem esse cabelo, fazem a finalização aqui na parte de baixo e deixam esse topo. Quando você quer produzir mais volume, no topo você vem, divide aqui. Eu esqueci de trazer um pente. E aí elas vêm...
Com a parte só de cima, né?
Isso,
é sempre esse movimento de...
Aqui. E aí elas vêm e
amassam.
Tá? Aí ele vai ficar com mais volume no topo, ó. Eu não tô enxergando o que eu tô fazendo, mas enfim, eu creio que seja que esteja produzindo esse efeito.
Sim.
Tá? E tem gente que faz também o dedo liso. Isso, que aí você pega e modela isso nos dedos.
Pega uma mechinha, enrola a mechinha no dedo, pega outra mechinha.
Você acha que o dedo liso, dependendo da maneira que você faz, muda o cacho? Por exemplo, vai ao contrário do que é o formato do cacho? Isso pode atrapalhar?
Sim, Rebeca, totalmente, tá? O dedo liso, ele dá um acabamento bonito, sobretudo nas áreas em que você tem mais frizz. Você pode fazê-lo ou assim, como eu faço às vezes no meu, tá? Nas áreas que eu não gostei tanto do acabamento naquele dia, como você vem na ponta e você vai subindo.
Tipo um bob.
Só que, tipo um bob. Só que o que acontece? Ele não respeita a curvatura natural do seu cabelo. Então, você pode alterar a memória genética dele através do dedo liso e ele não voltar à configuração original. Então, isso eu acho que é importante
isso
falar.
Isso quer dizer que ele pode ficar bonito ou ele vai ficar mais estranho? Como?
Então, ele pode não ficar com a curvatura... É, tonificada, com um cacho tão tonificado, ó, por exemplo, aqui eu faço assim, porque eu gosto mais desse efeito.
Então você pega uma mechinha, enrola ela toda no dedo e depois dá uma amassadinha.
Isso, ou eu faço aqui com a polvo, tá?
Pego
quando
uma
quero
mecha,
mais volume,
penteia.
Eu faço de baixo pra cima, e aí eu pego, passo os dedos e amasso. De repente, nas áreas, Rebeca, em que não ficou tão definido. E que ele ficou com frizz, às vezes eu venho e faço o dedo liso. Aí eu venho e faço, mas eu faço aqui, ó. Eu faço, porque eu gosto mais de baby liso, inclusive, das coisas com esse efeito mais messy. A ponta mais messy e ele mais aqui.
Mais bagunçado.
Eu não gosto tanto de fazer vindo da ponta. E tem gente que faz a tesourinha também, que eu não sei fazer. Isso é, não sei se você já viu. Com dois dedos daí.
Vai enrolando.
Isso, que você...
dois dedos.
Isso, que aí a pessoa tem uma destreza que eu não tenho.
Ah,
aí você vem...
Fica muito bonito. Essa questão do frizz, às vezes, é um ponto que me pega na hora de finalizar o cabelo. Porque parece que se eu deixar ele secar natural, ele vai ficar com muito frizz. Aí é aquela coisa do, às vezes... É, respeitar o cabelo, né? Às vezes é um pouco disso também. Que...
E me fala uma coisa, o seu fica com muito frizz?
Fica.
Mesmo você finalizando mecha a mecha?
Fica. Principalmente na parte do couro cabeludo atrás, assim, que talvez não fica tão finalizadinho assim, certinho, né? As pontas às vezes ficam bem, mas essa parte mais que pega a cabeça, assim, não fica tanto, e daí fica um frizz que me incomoda, assim.
Mas experimenta, Letícia, fazer com ele, então, bem molhado, nutrir bastante esse cabelo, tá? Enxaguá-lo, aí finalizar com mais produto um pouquinho, tá? Espalhado na mão. Nunca passo produto direto aqui no cabelo, tá? Porque senão ele pesa e muito. E, de repente, seria o caso de você experimentar, eu não vou essa geleia tá fechada. De usar a geleia. Tem gente que gosta do efeito da geleia. Eu não gosto, porque eu gosto do efeito do cabelo cremoso, macio, molinho. Se você gosta de um cacho mais tonificado, mais...
Estruturado?
Não. Estruturado mesmo, você pode usá-lo. E uma coisa que eu sempre faço é a hora que eu acabo de passar todo o creme, tá? Todo o leave-in em creme, eu venho com óleo. E aí finalizo, porque o óleo também reduz muito o frizz. E aí eu passo, inclusive, aqui no topo, nas áreas em que o frizz se instala mais.
E legal, eu achei interessante a parte que você falou do detox do cabelo, porque às vezes fica muito produto, e aí eu fiquei na dúvida em relação ao shampoo. É, porque só na raiz, a gente sabe que shampoo a gente tem que deixar só escorrer. Mas nesses casos de detox, a gente passa o shampoo na raiz?
Inclusive, eventualmente, ponta? Você usa um shampoo micelar, ou um que é um antimetais, um purifiant, que eles chamam, ou um de limpeza profunda. Eventualmente, tá, gente?
Então,
já
então
falei
de vez
isso aqui.
Em quando é bom passar o shampoo.
Exatamente.
Em todo o comprimento.
Um quelante. Então, shampoos de limpeza profunda não são anti-oleosidade, gente. São situações diferentes. Shampoo de equilíbrio, raiz oleosa e ponta seca, ou para cabelo oleoso, é um tipo de shampoo. Shampoo é... O detox é outro shampoo ou quelante. Você vai tirar aqueles resíduos
de produto
de metais, de produtos e, assim, desobstruir todos os canais para permear melhor os tratamentos que você fizer. Entendi. Senão vai gerar uma overdose.
Muito bem. Então é isso, gente. Quem tá lá no YouTube viu a Mônica finalizando aí o cabelo com técnicas pra quem tem cabelo ondulado, né? Essa amassadinha. Se a gente usar, tem muita gente que usa aquelas de algodão.
Sim, toalha, pra, gente, toalha de algodão
pra ir fazendo amassadinha. Assim.
Isso. A touca de cetim é super recomendada. Eu não consigo usar, tá? Porque eu detesto coisa
fica
me
aqui
apertando.
Na testa, sim.
Exato. É. Ou fronha de cetim, papel toalha, possível usar também,
papel
tá?
Toalha.
Isso diminui o atrito e o frizz que uma toalha comum produz.
Bacana. Combinado. Então, muito obrigada. Adorei. Vou
eu
testar.
Que agradeço, gente. Até semana que vem com o próximo CBN Beleza e Estilo.
É isso aí. Até a próxima. Beijos.
Beijos.